Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Sardinhas, um podcast Empíricos, em que os investidores individuais, chamados carinhosamente de sardinhas, se encontram com tubarões do mercado, quem tem muita informação para compartilhar com a gente aqui. E hoje, como tem homem nesse mercado, né? Só trouxe homem até hoje aqui no Sardinhas, mas aqui estamos com uma audiência, né? E também uma participação, vai, bastante feminina. Então, além de mim, tem duas mulheres aqui na sala, são a Paula Salamonde, que é diretora executiva da MSCI no Brasil, e a Tatiana Cipelli, que faz a relação com clientes em temas ligados a índices da MSCI. Bom, se você investe globalmente, na certa já ouviu falar sobre MSCI, né? Uma provedora independente de pesquisas e índices para o mercado. Então você já deve ter visto por aí fundos que tem como benchmark o MSCI Global, né? São aí, para quem é menos íntimo com o tema, os Ibovespas do mundo, né? São os índices, e eles oferecem esses índices que servem como referência para fundos no mundo todo. Mas eu convidei a Paula e a Tatiana para virem aqui hoje para falar de um tema super importante, que é a tendência lá fora, mas que ainda é muito pouco explorado no Brasil, que é o investimento que tem em conta critérios ESG. Então, em primeiro lugar, Paula, Tatiana, muito obrigada pela participação de vocês.
A gente que agradece o convite.
Obrigada.
Bom, antes da gente entrar no tema o que é o ESG, eu vou contar uma história bem rápida, né? Na minha vida pregressa, ainda de repórter, eu visitei a MSCI lá em Londres, né? Junto com um grupo de fundos de pensão. Foi uma longa manhã de conversa e, ao fim, eu tinha uma entrevista combinada com duas pessoas do MSCI lá. Foi bem legal o dia e a primeira coisa que elas falaram foi: engraçado, esse é o primeiro grupo de fundos de pensão do mundo que vem aqui que não faz perguntas sobre ESG. E aí eu quis enfiar minha cabeça debaixo da cadeira, né? E ele perguntou para mim: vocês não falam do tema no Brasil? E eu senti uma caipira em Londres, né? Então eu quero começar do começo, pedindo para Paula e para Tatiana explicarem para a gente o que, que é ESG.
Vamos lá, vamos começar pelo início. Boa tarde para todos, ou bom dia para todos, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Então vamos lá, o que é ESG? Primeiro vamos botar nomes essas letrinhas aí. Então, é Environment, Social and Governance. Traduzindo, ambiental, social e governamental. Uhum. Então, é uma tendência, como você mesmo falou, Lu, de mundial em termos de gestores e clientes buscarem investir de acordo com em empresas que levem esses três preceitos de uma maneira mais séria no seu processo de gestão corporativa. Uhum. Não é uma questão apenas ambiental, não é uma questão apenas de social e não é uma questão apenas governamental. De fato, é unir os três conceitos num processo que seja pertinente a cada indústria. Tá? Uhum. Então, cada indústria tem questões que são mais relevantes quando a gente pensa em ESG. Tá? Então, começando assim, bem do início. Imagina uma mineradora. Para uma mineradora, a segurança de dado é relevante? Ela tem segurança de dados de clientes?
Não, né?
Uhum. Então, para uma mineradora, a gente não leva isso em consideração. Mas o uso de água é bem relevante.
Uhum.
Então, é uma condição que a gente olha para analisar uma empresa, uma corporação, entendendo quais são as questões, os pilares do E, do A, do S e do G, que são relevantes para aquela indústria. E entender a questão da empresa como um todo. Então, você pensar um analista que normalmente olha o fluxo de caixa descontado da empresa para poder precificar uma empresa, agora a gente está falando de uma outra complexidade. Tudo bem, esse modelo continua válido, a gente não está substituindo o modelo, mas a gente está agregando a esse modelo um outro fator. Como é que essa empresa lida com as questões ambientais, sociais e governamentais?
Legal.
Isso que é o ESG que a gente está pensando no mundo de investimento.
Boa, e é legal, até porque o seu exemplo foi o de uma mineradora, né? Para quem acha que esse tema está ligado só a quem gosta de abraçar árvores, ou enfim, basta dizer do desastre muito recente da Vale em Brumadinho, né? A ação da Vale caiu rapidamente 25% e vocês não tinham mais Vale no índice, né?
Não tínhamos mais. Já por questões do evento anterior de 2015, de Mariana, uhum. Exatamente. Então, já era uma empresa que tinha sido, que a gente chama de downgraded. Então, explicar um pouquinho, só explicar o que, que a gente faz. Como é que, expliquei o que, que é ESG, mas como é que a MSCI está dentro desse universo. Então, a MSCI, como você colocou muito bem, é uma empresa independente. A gente cria índices como parte do nosso serviço. E a gente também cria ratings de ESG. Então, o que, que são ratings de ESG? As pessoas são muito familiarizadas com ratings de crédito, do S&P, da Moody's, etc. Então, pensa nesse mesmo universo transportado para, para ESG. Então, a gente também dá ratings à empresa, que vão de AAA a CCC, de acordo com como elas estão tratando com esses pilares de ESG. Como eu mencionei, isso depende de cada indústria. Em algumas indústrias, um pilar é mais importante do que a outra, porque depende do tipo de negócio que essa empresa tem. Então, a MSCI faz esse. Esse é o nosso trabalho nesse segmento. É dar uma nota, uma classificação para a empresa e, a partir daí, construir índices e também criar relatórios de análise nesses preceitos de ESG e fomentar o mercado com essas informações.
A ideia é que o gestor ou o analista, além de todos os critérios que ele já olha daquelas empresas, ele olhe também esse critério na hora de decidir se compra ou vende a ação.
Exatamente isso, Lu. Perfeito, é exatamente isso.
Legal. E aí, assim, essa impressão que eu tive lá em Londres já faz alguns anos, né? Você tem essa sensação ainda, o Brasil está atrasado em relação ao mundo no tema?
É interessante isso que você fala. A gente pode ver de duas formas, um lado positivo ou um negativo. Do ponto de vista do investidor, a gente ainda está patinando. E você olha no mundo inteiro, você vê quem é que, de fato, está fomentando esse tema ESG na questão de investimento, são os fundos de pensão. Eles são os grandes detentores de ativos mundialmente. E eles têm um dever fiduciário. E dentro desse dever fiduciário, muitos enxergam que parte disso é também essa questão de ESG. Então, a gente olha os fundos de pensão mais maduros nesse tema, claro que são os noruegueses, começaram com esse tema muitos anos atrás. Mas já não são apenas os noruegueses que estão levando esse tema a sério. Isso se espalhou no mundo inteiro. A gente tem um fundo de pensão JPIF, que é do Japão, Fundo Soberano Japonês, que é um dos maiores fundos de pensão do mundo, que recentemente, digo 2-3 anos atrás, abraçou o tema ESG e todos os seus mandatos... Os mandatos que eles terceirizam eles buscam gestores que estão olhando ESG no seu processo de tomada de decisão.
Legal.
Então a gente faz isso, está no Japão, isso está na Europa, os Estados Unidos, que também é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais. Está mais tardio nesse processo de adoção de ESG, também já tenho aí umas conversas muito, muito firmes em termos de ESG, com CalPERS, CalSTRS, todas as informações são públicas, claro, que também já adotaram ESG e todos os seus mandatos estão atrelados a isso. Então, do ponto de vista, digamos assim, voltando à sua pergunta, o que é negativo? Desse ponto de vista, a gente está ainda patinando, porque os nossos investidores... que seriam os fundos de pensão, os maiores investidores, ainda não estão adotando, na sua grande maioria, esse tema. Esse tema está sendo, de alguma forma, debatido na ABRAP, mas ainda muito incipiente. A gente não viu ainda, pelo menos não que eu tenha visto, um mandato específico de um fundo de pensão no tema ESG. A gente não viu isso ainda, não é de meu conhecimento esse tipo de mandato. Eles mostraram algum interesse no final do ano passado, criaram um grupo, algumas fundações se reuniram, um grupo para discutir esse tema, mas ainda está no tema, numa questão de discussão, na implementação. Então, essa parte, digamos, negativa.
Sim.
A gente não vê muita demanda.
Eu quero ver de onde você vai tirar uma parte positiva.
E a gente vai ver muito produto. O positivo é o seguinte, é que as nossas empresas... Claro que a gente tem empresas polêmicas, mas as nossas empresas, relativamente ao restante dos mercados emergentes, está melhor em termos do rating de ESG do que os nossos pares de mercados emergentes.
Que curioso, né?
Então, embora os investidores ainda não estejam olhando, as nossas empresas estão melhores na média do mercado.
Que engraçado como isso aconteceu, né? A oferta veio antes da demanda.
Isso pode ser uma questão que a gente tem leis muito específicas e ambientais. A gente sabe que o Brasil é um extremamente regulado e essas leis, de alguma forma, tiveram impacto positivo nessas empresas. Então, a gente pode pensar isso, que a nossa regulação, como sendo mais restrita e muito mais impositiva e muitas vezes com penalidades grandes às empresas, não acontece sempre. A gente tem um caso da Vale, como a gente já citou, mas de uma forma geral as empresas têm um rating melhor do que os nossos pares na região.
Que legal, bom, temos uma notícia boa. Bom, Eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão do prato, quem é totalmente insensível a esse tipo de tema, né? Falando só mais um pouquinho de dinheiro, né? A MSCI tem um índice que é o MSCI Brasil, que reflete a valorização de uma cesta de large mid caps, né? Ações de grande e médio valor de mercado, que são negociadas no mercado brasileiro e tem como critério principal para inclusão o valor de mercado mesmo, né? Mas tem também o MSCI Brasil ESG Leaders, né? Que oferece exposição a empresas com desempenho em critérios ambientais, sociais, de governança superior aos pares do mesmo setor, né? E aí é sobre esse índice que... esse é o dado que eu queria trazer mesmo, né? A Tatiana, quando veio aqui, até compartilhou com a gente, uma outra vez que ela veio, que o número, né? A gente levantou o número aqui desde 2007, o MSCI Brasil ESG Leaders rende 181,32% contra o MSCI Brasil rendendo 128,95%. Ou seja, o MSCI Brasil ESG Leaders à frente do MSCI Brasil. Então, primeiro, eu queria que vocês explicassem... Por quê, né? Como é que é composto esse índice para depois a gente tentar entender o que será que faz com que ele esteja à frente do outro, né? Como é que é composto o MSCI Brasil ESG Leaders?
É importante lembrar que a MSCI também faz pesquisa ESG. Então, além de especialista em índice, a gente é especialista em pesquisa ESG. Então, a gente juntou a especialidade em ESG com a nossa expertise também para criar metodologias de índice, tá? Então, por que funciona dessa forma? Quando a Paula falou sobre integração ESG, a gente procura olhar quais são os riscos a quais essas empresas estão expostas nos pilares de ambiental, social e de governança. E como que elas estão mitigando essa exposição de risco, tá? E esses fatores, eles diretamente impactam no valor da ação. Então, e os nossos índices, eles são construídos em cima dessa pesquisa, que olha esses fatores que estão ligados a risco e a performance. Então, é por isso que acontece esse fenômeno, principalmente em mercados emergentes. Também tem essa geração de retorno um pouquinho maior do que em relação a mercados desenvolvidos.
É como se você estivesse correndo menos riscos do que no índice normal. Você acaba se defendendo de riscos, né? Que acho que a gente tem um exemplo muito claro da Vale aqui, mas vocês podem trazer alguns exemplos de mundo mesmo, que também prejudicou muito a empresa, uma questão ESG?
Ah, claro, temos vários exemplos. Temos exemplos um pouco mais longevos, digamos assim, né? Porque aqui no mercado, 2-3 anos já é uma coisa longeva. Mas todo mundo lembra da questão da Volkswagen.
Verdade.
Isso é muito, né? Tá na mente de todos nós. É uma empresa que teve uma questão, que a gente sabe, da manipulação, da questão de emissão de gases. Então, parece que foi uma questão ambiental, mas a origem foi uma questão de governança. Então, isso aqui é muito interessante.
Verdade.
Foi uma má governança, e a gente já tinha identificado essa má governança, porque era um board que era um board muito viesado, não era um board que representasse toda a sociedade, era um board constituído basicamente de diretores da própria empresa. Então, não tinha discussões de ideias, então, viesado em termos de retorno, de remuneração, etc. E a gente já tinha identificado essa questão, ela já era uma empresa muito penalizada por essa questão de má governança, e a gente tinha retirado ela do índice em dezembro...
Agora 2015.
No, 2015, olha como o tempo passa. Em dezembro de 2015, a gente já tinha tirado ela do nosso índice global.
Que legal.
E o evento aconteceu em março, abril do ano seguinte. Então, aqueles clientes que seguiam os índices Universal da MSCI de ESG já não foram penalizados na sua performance.
Uhum.
E a questão acabou sendo uma questão que se impactou de forma ambiental. Então, isso é um exemplo, né? Quer dizer, uma má governança gera uma questão ambiental. E a gente também pode pensar isso na questão da Vale também. Uma má gestão na questão da empresa gerou um impacto ambiental, né? Um impacto ambiental veio depois. Isso é um exemplo. A gente tem outra empresa recente, que todo mundo conhece, Facebook, né? Facebook todos conhecemos. Aconteceu ano passado.
Uhum.
Então, a questão da Facebook é uma questão de segurança de dados.
Verdade.
Ela teve toda uma questão de acesso a seus dados, com a questão
da Cambridge
Analytics. Uhum. Esqueci, obrigada, Tati, por me lembrar o nome. E a gente já tinha visto essa questão de má gestão na sua segurança de dados anteriormente ao fato.
Isso é governança? Onde que caixinha
isso
que
é
entra?
Governança. É. Entra na parte de governança.
Uhum. E também não estava no índice de vocês.
Já também não estava no nosso índice. A gente já tinha rebaixado a Facebook. Já.
Mas é engraçado. Então, a empresa acaba entregando um pouco traços de que isso vai acontecer. Porque poderia parecer que isso é meio imprevisível, né?
Exato. Isso é muito legal que você falou isso. Porque eu queria pegar esse gancho e falar uma questão. Os dados, como é que a gente chega nos ratings das empresas?
Sim.
Apenas hoje, 35% da informação que a gente usa são dados que a gente extrai das informações da empresa. Isso é muito importante. Como é que a gente faz os nossos ratings? Existiriam várias maneiras. Eu poderia mandar um questionário para as empresas e as empresas respondem esse questionário e, em cima disso, eu faço o meu rating. Uhum. Não é como a gente faz. Uhum. A gente só usa...
Ah, porque se eu fosse a empresa, eu ia falar, eu sou linda, maravilhosa, incrível.
Exato.
Eu faço tudo certinho.
Exatamente. É. E é isso que acontece. Então, uhum. se a gente pega os dados públicos da empresa, a gente só usa dados públicos. Então, dados de balanço, informações para investidores, tudo que for público da empresa, a gente vai lá, retira do site delas e usa essa informação uhum. para começar a construir os nossos ratings. Então, 35% das informações que a gente usa para construir o rating vem desses dados. O restante vem de um grande banco de dados de informação diversas. Então, para a questão de segurança de dados, a gente tem uma fonte de informação que é a quantidade de tentativas de hackeamento a empresa sofre.
Nossa,
existem essas bases de dados. Então, uhum. na verdade, é um grande big data. Uhum. No caso de empresas de mineradora, por exemplo, a gente faz um traço geoespacial para entender, usando dados de satélites, parece uma coisa assim, super diferente, mas uhum. são dados que estão aí disponíveis para a gente entender como é que está a questão de se existem vários no caso de no caso da Vale da barragem, né, uhum. de rejeitos, uhum. se existem vários outros tipos de barragens com a mesma similaridade, uhum. e aí a gente consegue, por uma questão de mapeamento geoespacial, ver, ah, não, olha, não tem só essa, tem mais 100 na região. Uhum. Então, olha, isso aqui é um risco que vai acontecer várias vezes. Então, a gente até fez esse estudo recentemente, a gente viu que na China tem mais empresas mineradoras com barragens de rejeito, com questões que podem gerar impactos ambientais significativos, do que até no Brasil. Então, são esses dados que a gente utiliza, que são dados basicamente de big data, então várias fontes diferentes de dados que a gente assimila, processa e cria o rating final da empresa.
E você fala desse rating, mas existe também uma lista de proibidas, empresas que vocês falam, essa aqui nunca vou investir? Ou depende do preço, qualquer uma entra?
Não, existe, depende do tipo de índice, mas a gente tem uma lista de empresas que chamam-se empresas que estão sobre controvérsias. Então, tem duas coisas diferentes que a gente faz. Um é um rating, que é uma coisa mais, digamos assim, forward-looking, né? Estou olhando com uma projeção, olha, essa empresa tem esses riscos, que a gente mapeou, e por causa desses riscos, ela pode ter um impacto significativo na sua gestão e uhum. refletir isso claramente no investidor, né? Uma questão de impacto negativo no preço da ação. Então, isso é uma questão. E depois a gente olha empresas que tenham controvérsias, empresas que já tiveram problemas, então é uhum. backward looking, então olhando para o passado, e como elas estão mitigando esses riscos, o que elas estão fazendo para mudar. Então, dependendo da metodologia do índice ESG, a gente exclui, por exemplo, todas que têm controvérsias. Então, essas são aqui não. Uhum. Enquanto ela já mostrou que teve um problema no passado, e enquanto ela não conseguir mitigar esse problema, ela vai estar na lista negra, digamos assim, uhum. e não faz parte dos índices.
Ah, legal. Porque, assim, um feedback que a gente sente aqui de quem tenta procurar um fundo ligado a... O que mais tem no mercado brasileiro, acho que é sustentabilidade, governança, é que as pessoas, eu acho que ele acaba, às vezes, não atendendo a nenhum dos públicos, porque ele não tem... Quem gosta muito do tema, acha que ali tem empresas que ele não toparia, por exemplo, ligadas a petróleo uhum. e tal. E por outro lado, quem não está nem aí para o tema, não olha, porque não conhece, não tem informação. Então, fica uma coisa meio... os fundos ligados a isso são muito pequenos no Brasil, né? E a gente... Fiquei bem impressionado quando a Tatiana veio aqui, que não tem um fundo no Brasil que tenha... que seja indexado ao MSCI Brasil e ESG Leaders, né?
Exatamente.
Que, assim, para mim é... assim, por mais que a demanda ainda seja algo que precise crescer no Brasil, é meio assustador não ter nenhum, né? Não é possível que não tenha público para um. Atenção, gestores! Acho que está na hora de olhar para isso, né?
Mas é isso mesmo. Mas acho que você colocou num ponto interessante. A gente tem uma quantidade grande de índices, porque depende do tipo do cliente também. Uhum. Tem clientes que têm a questão, por exemplo, do clima como algo mais relevante. Então, são mais sensíveis a esse tema. Então, tem questões de índices de carbono uhum. que a gente constrói. Então, para esse tipo de público, talvez um tema mais específico seja mais relevante. Legal. Mas eu diria que um público mais amplo, a gente sempre começa por discussões um pouco mais amplas, que seria até nem só o Leaders, que você estava mencionando, uhum. Lu, é um índice mais concentrado. Uhum. Ele faz exclusão de empresas que têm ratings abaixo de B. Então, ele é um índice com menor número de ações, porque esse é o objetivo dele. Como
e
o
é
próprio
quem...
número diz, é líder.
Uhum. E é para quem quer mesmo algo mais
específico.
Uhum.
Exatamente. Aí a gente tem um que é, digamos assim, mais amplo, que chama-se Universo, Universal, né? Uhum. O nome em inglês. Que, na verdade, ele está fazendo uma reponderação do peso das empresas que estão dentro do índice original. No caso, por exemplo, do MSCI Brasil, a gente repondera os pesos dessas empresas de acordo com o rating do ESG. Então, aquela que tem um rating maior passa a ter um peso maior dentro do índice. E do outro lado, aquela que tem um rating pior, ela é penalizada com peso menor dentro desse índice. E a gente ainda exclui aquelas que têm as controvérsias. Então, é um índice que é um pouco mais amplo, claro que o nome diz, é mais universo, e ele permite aquela pessoa que está querendo entrar no tema continuar, não vai excluir nenhuma empresa, não seja de controvérsias, mas as outras vão estar lá, mas com pesos diferenciados.
Uhum, legal. Para a gente ter uma ideia de números, eu sei que a Tati sempre tem uns aqui. Como é que é o tamanho do mercado que segue isso no mundo, que se preocupa com o tema? Você consegue dar para a gente uma dimensão?
Você tem esse valor? Senão eu tenho.
Tati. Não tenho esse
tá,
valor.
Tá, então eu te respondo essa pergunta. A gente estima que mais ou menos 20 trilhões de dólares hoje no mundo sigam estratégias seguindo o ESG.
É muito dinheiro.
É bastante. É um quarto, mais ou menos, do mercado mundial sob gestão. É um número que tem crescido muito exponencialmente nos últimos anos. ESG é um tema relativamente novo. Se você pensar, começou em 2005, numa reunião da ONU com Kofi Annan. Todo mundo lembra do Kofi Annan. Ele convidou 50 empresas para uma reunião, gestores numa reunião na ONU para discutirem o tema ESG e entender como os gestores iam passar a utilizar isso no seu processo de investimento. E aí o tema ESG passou a ser cunhado. Não que o ESG não existisse uma gestão estilo ESG anterior a 2005. Existia, mas era um outro conceito, era até um outro nome. Chamava-se SRI, que é Social Responsible Investment.
Eu achei que eram duas coisas diferentes.
Social Responsible é diferente.
Mas
social
foi meio substituído o tempo.
Ele ainda existe,
vertentes diferentes. Assim. Na verdade, quando o investidor ele quer começar a integrar ESG nos seus processos de investimento, ele tem que saber claramente que caminho que ele quer, qual que é o objetivo dele. Então, o que a gente mais falou aqui foi o objetivo financeiro. Eu quero integrar ESG porque eu vejo que tem uma vantagem de retorno, uma vantagem de mitigação de risco. Então, ele vai seguir um caminho X. Se ele quiser, eu quero integrar os meus valores individuais dentro dos meus investimentos. E eu não procuro retorno nem mitigação de risco. Eu só quero alinhar os meus investimentos aos meus valores. Aí ele tem o investimento de valores, que a gente chama, ele também é conhecido como investimento ético, você pode achar por aí. Ou SRI, que a Paula mencionou. E tem o de impacto. O de impacto é aquele cara que ele fala assim, eu quero que os meus investimentos tenham um impacto positivo na sociedade.
Então não é nem negativo, nem neutro, é positivo.
É positivo. E esse tipo também de investimento de impacto, ele tem uma questão também de retorno financeiro, de mitigação de risco, porque a primeira vertente que eu falei, que é a de integração ESG, e essa de impacto, elas convergem em certos pontos. Então, a questão que a Paula mencionou sobre emissão de carbono. Quando eu quero descarbonizar o meu portfólio, como dizem, por questões assim de mudanças climáticas, obviamente, investimento de impacto. Porém, a integração ESG para mitigação de risco também exclui empresas que têm muita emissão de carbono por questões regulamentação. Então, vamos supor que uma empresa tenha uma reserva de combustíveis fósseis lá quietinha no canto, ela não emite nada. Porém, devido a regulamentações, existe até uma questão que fala de orçamento de carbono. Então, daqui a um tempo, as empresas não vão poder emitir uma certa quantidade de carbono. Então, ela vai ter que buscar outras fontes de energia. E aquele ativo dela que ela tinha, ela vai ficar parado. Então, perde o valor, impacta no valor da ação. Então, é importante o investidor alinhar o que ele quer. Entendeu?
E existe índice para impacto também? Existe.
Existe.
Porque também é um mercado que no Brasil é pequeno, mas no mundo é uma tendência enorme, né? Aqui a gente tem a Vox, que faz bem, mas aí já é gestão ativa, né? Agora, eu queria voltar um pouquinho ao tema do público, né? Lá fora, em geral, são fundos de pensão. Agora, pensando do ponto de vista da pessoa física, que até tem um patrimônio menor e sofre mais com os riscos, eu fico pensando que no Brasil tem muita gente que só tem Petrobras e Vale no portfólio, né? E até acho que o tema governança tende a ser mais importante ainda, porque você é um minoritário ali, então se der algo ruim de governança, vai provavelmente explodir no seu colo. Não deveria ser um tema mais importante para a pessoa física também no investimento?
Não, eu falei dos, digamos assim, dos institucionais, que seriam os fundos de pensão, ou os fundos soberanos, ou os endowment funds, mas tem uma parte grande lá fora, que é um público que a gente conhece também, que são os millennials.
Uhum.
Eles participam ativamente desses 20 trilhões que eu mencionei, uma parte considerável, claro que a maior parte por uma questão de tamanho estão nos institucionais, mas uma parte considerável vem também desses tipos de clientes, desses investidores, que como a Tati mencionou, tem uma questão de impact investment muito grande, então eles querem de fato, se preocupam que os investimentos que eles estão fazendo tenham um retorno para a sociedade, um retorno positivo para a sociedade. Eles se preocupam com questões ambientais de uma maneira muito forte, e isso tem um impacto sobre o retorno das empresas também, quer queira, quer não. Você vê a questão, um exemplo aqui interessante, que acompanha mercado de real estate, mercado imobiliário.
Uhum.
Todas as empresas, existe um estudo muito grande que as cidades costeiras vão ser obviamente afetadas por uma questão ambiental, né, com o aumento da temperatura, e elas podem estar de alguma forma debaixo d'água daqui a um tempo.
Uhum.
Uma parte considerável vai ter que ser realocada.
Uhum.
Então já tem uma questão de empresas indo para, comprando em terras inland, na região da Flórida, com essa questão. Então existe todo um projeto de empresas de real estate. Então você pode, se você acredita nisso, você investe nesse tipo de empresa que está buscando outras alternativas.
Uhum.
Então esse tipo de gestão já existe.
Legal.
Eu acho que aqui no mercado, por que o investidor ainda não está olhando isso? Acho que por questões de falta de informação.
Uhum.
Acho que esse trabalho que você está fazendo, Lu, é ótimo, porque dá visibilidade a esse tema.
Legal.
Acho que se você perguntar para a maioria dos investidores que é ESG, o que
eles
isso quer dizer...
Eles não sabem.
Acho que não sabem.
Mas é engraçado, aqui no nosso público, que é bem pessoa física, sempre aparece alguém perguntando num plantão de dúvidas, num podcast, e eu sinto que existe uma demanda já... pelo menos assim, pode ser que não seja muito grande ainda, mas crescente, e de gente que, cara, ou vai investir tendo isso em conta, ou não vai investir. Assim, uma pessoa muito apegada, cara. Ainda mais a nossa bolsa, que tem muito commodity, empresas mais... isso afasta esse tipo de investidor, e eu acho que é bom a gente pensar que o millennial é o adulto de amanhã, né? E ele vai querer investir com base nisso,
com
né?
Certeza. Então, acho que, Tati, você pode até comentar que a gente tem visto alguns gestores, são poucos ainda, e gestores menores de maneira geral, né? Quer dizer, não são os grandes bancos, mostrando interesse em ESG.
Sim, tem muitos deles que já entendem o benefício de ESG.
Uhum.
Alguns já estão trabalhando na questão do impacto mesmo, porque já tem isso incorporado nos valores de empresa mesmo, mas a gente está vendo crescer o interesse, querer entender direitinho como é que faz isso. Isso é muito importante, o cara não começar a ESG, começa a investir e não sabe o que está fazendo,
uhum,
entendeu? Então
Você acha que tá nascendo.
No Brasil, principalmente, assim, é o que eu tô vendo.
Ótimo. Bom, muito bom. Vocês disseram que a MSI tem uns podcasts também, né? Só pra gente fazer
temos,
um merchan
temos
aqui.
Temos também tá bastante informação. Tá
Spotify,
no
Spotify ou tá no site?
Tá no iTunes. Chama ESG Now.
Boa, então ESG Now, pessoal, escutem aí, depois de terminar o nosso, você já tem aí a sua próxima coisa para ouvir. Eu vou fazer aqui uma sessão que a gente tem no Sardinhas, que é o Sardinhas Rapidinhas. Eu faço uma pergunta rápida e vocês respondem com o que vocês acharem de forma rápida, né? Aquela coisa meio capricho, sofá da Hebe, mas o mundo dos investimentos. Então vamos lá, Sardinhas Rapidinhas.
Sardinhas Rapidinhas.
Bom, então para começar, uma empresa brasileira que se destaque positivamente em ESG.
Natura.
Olha, a gente não convidou.
Foi realmente a Natura. Um conselho para o investidor interessado em ESG.
Esse tá difícil.
Esse é difícil.
Rapidinho. Bem, eu diria começar a conversar com o seu gestor.
Boa, ótimo. Aí dá demanda que vem a oferta. Um país que seja referência no tema. Você falou da Noruega, né? Um ídolo ou ídola.
Ah, eu diria que é a nossa Head of Research de ESG.
A Linda.
A Linda Lee, que ela tem vários prêmios nesse tema.
Inclusive, ela ganhou um recentemente.
Agora, semana passada, outro. Opa, ela ganhou um atrás do outro. Ela é referência ESG mundial.
Que legal, vamos pesquisá-la. E um livro?
Um livro?
Não precisa ser de ESG necessariamente. Algum que vocês acham que o investidor precisa ler?
Olha, eu recomendo muito o site da MSCI, porque a gente tem muita pesquisa lá.
Legal.
E ela tem bastante coisa. E assim, umas pesquisas que até... Tem pesquisas que são mais fáceis de entender e mais difíceis de entender. A gente até direciona, ajuda a direcionar o investidor ao que ele precisa
então,
ler primeiro.
Então indica uma pra gente que tá lá e que você acha muito legal.
Bom, todos os materiais que a gente tem no site são em inglês, né? Então se você jogar no Google, lá no Google Tradutor, você não fala inglês. A gente tem um paper de... chama Foundations of ESG Investing. São os primeiros papers que a gente recomenda ao investidor a começar a ler, para começar a entender.
Legal, boa. Muito obrigada, adorei a presença de vocês aqui, Paula, Tatiana. Espero que a gente possa trazer o tema aqui muito mais vezes com novidades.
Muito obrigada pelo convite.
Até mais, pessoal. Você pode sugerir pessoas para participar aqui do Sardinhas no sardinhas@empiricus.com.br. A gente se fala, até mais. Beijo, tchau.